Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Muito bem, já estamos com o deputado federal Daniel Coelho, Cidadania, conversando com a gente, participando do Folha Política de hoje. Deputado, bom dia, prazer ouvi-lo, tudo bom?
Tudo bem, bom dia Edmar, Jota, toda a produção da Rádio Folha, os ouvintes, um prazer participar do programa.
Muito bem, até essa introdução, né, feita pelo Edmar Lira serve até para mais assuntos aqui da entrevista com o senhor, viu, deputado Daniel Coelho. Mas eu gostaria de começar com a informação que foi divulgada, né, por vários veículos, o Valor Econômico foi um deles, com relação... O Podemos, né, está justamente colocando aí, né, para o mês de novembro a filiação do ex-juiz Sérgio Moro, né, aos quadros do partido, né. Pelas minhas contas, como pré-candidato da famosa terceira via, eu acredito que já estejam aí uns 10, né? Incluindo Datena, o Rodrigo Pacheco, que saiu do DEM indo para o PSD de Dado, do Gilberto Kassab. E antes se falava muito em, olha, vamos centrar força para um ou dois nomes no máximo. Na sua opinião, deputado, essa construção da terceira via... Quanto mais pré-candidatos tiver, melhor, o senhor também defende um enxugamento, um direcionamento para fugir, não é, desta dicotomia Bolsonaro e Lula, hein?
Jota, assim, uma coisa é o mundo teórico. No mundo teórico, se você tivesse um só candidato ocupando a terceira via, ele teria mais chance de ir ao segundo turno. Mas isso é teoria. Na prática... E a gente tem aí uma sequência de eleições desde 89, você tem uma dezena de candidatos que vão tentar ser o da terceira via. Isso é natural. Cada partido no seu projeto, às vezes para eleger bancada, às vezes que acredita num candidato que termina não vingando. A população vai escolher. Vai haver uma certa concentração em torno de alguém, acho que alguém termina acumulando um pouco mais de força política, mas a escolha do eleitor é que define quem será esse candidato na terceira via. Se a gente lembrar e olhar para trás, as escolhas da população pelo candidato que ocupou o espaço de terceira via não se deu pelo agrupamento político. Foi o eleitor que escolheu. Com Collor, ele não tinha apoio político. O povo escolheu. Depois você teve episódios onde até Enéas chegou a ser terceiro lugar em uma eleição, sem apoio político nenhum.
Verdade.
Bolsonaro ocupou a terceira via e venceu a eleição. Marina, na primeira disputa, principalmente quando ela estava no PV, ela não tinha apoio político e foi longe, quase, chega no segundo turno, chegou a liderar em alguns momentos, quer dizer, também despontando com chance de vitória. Então, eu acredito que o eleitor vai escolher. A gente vai ter alguns candidatos, talvez uns 10, dois ou três com um pouco mais de acúmulo político, um pouco mais de força, e dentro disso aí o eleitor escolhe, e o eleitor ele é pragmático. Quando ele escolhe, há um certo pragmatismo de dizer, olha, fulano é o que cresceu, vamos nele. E aí eu acho que as coisas se concentram e quando a gente chegar, e isso é durante a campanha mesmo, lá na frente, vai ter a opção Lula, vai ter a opção Bolsonaro e vai ter alguém que se consolida. O que eu tenho acompanhado e visto, inclusive por análise em pesquisa, o espaço dessa terceira via é um espaço que ocupa aí um campo do centro para centro-direita com... Uma proposta reformista, com responsabilidade fiscal, que termina sendo hoje um questionamento tanto para Lula como Bolsonaro, né, a responsabilidade de ambos com a economia no longo prazo. Então, esse espaço está cada vez mais, eu acho que nítido. Se vai ser ocupado por Moro, por Eduardo Leite ou por outro pretendente, aí quem vai dizer é o tempo, mas principalmente o eleitor, quando migrar para alguém e começar a sinalizar que escolheu o caminho.
Edmar Lira, me permita ainda nesse contexto, e a sua opinião, não é, como deputado do Cidadania, o seu partido, como é que está sendo feita essa construção com relação à terceira via, hein, deputado Daniel Coelho?
Olha, o Cidadania tem o pré-candidato Alessandro Vieira, senador de Sergipe, ele é um dos postulantes, e a gente tem uma simpatia e uma conversa relativamente avançada com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Lógico que tem uma prévia na frente. Se o Eduardo Leite vence as prévias, há muita simpatia no Cidadania por apoiar sua candidatura. Se ele não vence, se dá Dória, né, a gente tem Alessandro e vamos analisar outras alternativas, porque ao mesmo tempo que há uma boa simpatia pelo Eduardo Leite, na base do partido a rejeição ao governador paulista Dória é muito grande.
Edmar Lira.
Deputado, falando um pouco dessa questão local, né, a gente traz a coluna de hoje sobre essa movimentação do Miguel Coelho, que está aí ocupando bastante espaço aí na mídia, tem se movimentado no último mês, desde a sua filiação ao Democratas. Eu queria saber do senhor, o senhor não apoia a candidatura de Miguel Coelho, né? A gente percebe que há uma inclinação maior para Raquel Lira e para Anderson Ferreira. O senhor naturalmente dialoga com os dois, né? Tem uma presença forte ao lado dos dois, tanto o prefeito de Jaboatão quanto a prefeita de Caruaru, e eu queria saber do senhor, como é que está essa situação, essa oposição mais fora desse União Brasil aí, quem é que seria o candidato na sua ótica, quem reúne as melhores condições e quando isso vai se definir? Vai esperar somente até fevereiro ou março, ou a gente pode ter uma posição ainda este ano sobre Anderson e Raquel, para ver quem é que vai ficar com qual posição na disputa do ano que vem?
O ideal, Edmar, é que a gente tenha a presença dos dois na chapa, né, e é para isso que a gente trabalha. Todos os dois estão fazendo suas articulações, estão trabalhando em conjunto. Eu me encontrei com Raquel e Anderson semana passada, e inclusive estratégias para formação de programa de governo, de debates temáticos, estão sendo realizadas em conjunto pelo Cidadania, pelo PSDB e pelo PL e PSC, que são os partidos comandados por Anderson. Então, a gente tem, né, eu acho que é um bloco político aí com grande peso, com dois prefeitos importantes, o ex-senador e candidato da última eleição, Armando, também fazendo parte desse conjunto. A gente tem três deputados federais, né, estou envolvido diretamente, o André Ferreira, o Fernando Rodolfo. Então, há uma musculatura política dentro desse projeto, e o que ficou decidido é que nós vamos construir um projeto de Pernambuco, não é um projeto sobre alguém, ele não é personalista. Então, a gente começa o movimento, inclusive, pela formação das ideias, daquilo que será apresentado para o eleitor, né? Esse é o caminho que deve ser construído, e no início do ano que vem, talvez em janeiro, no mais tardar fevereiro, começa a se escalar a equipe, né, colocar quem vai jogar em cada posição. Mas até lá, a ideia é que a gente já tenha algum acúmulo de conteúdo. Esse bordão, precisamos tirar o PSB, esse é um bordão da política. Você precisa dialogar com a sociedade. Tirar o PSB por quê? Em que você é diferente do PSB? Em que pode fazer melhor? Quais são os erros desse governo que podem ser consertados? Onde estão as falhas e quais são as soluções? A oposição não pode ficar nesse discurso pobre somente do antes. Até porque o eleitor, ele vai fazer análise. Ele vai dizer, não, mas espera aí, por que tem que tirar? Tirar porque, para onde eu vou? Essa proposta é melhor do que a que aí está? Então, acho que cada coisa a seu tempo, e eu estou animado, inclusive, com a própria candidatura de Miguel, que é importantíssima. A gente tem que lembrar que há mais de um ano, eu repito, que nós precisaríamos de duas candidaturas fortes na oposição. E, pelos palanques montados, nós conquistamos isso. Então, é uma preocupação grande para o governo enfrentar dois candidatos fortes, seja Miguel num palanque, Raquel ou Anderson em outro, mas a gente está falando aí de nomes que têm potencial eleitoral. Então, a gente pode ter, depois de muitos anos, porque, se a gente lembrar aí, são três eleições seguidas onde o PSB vence no primeiro turno. A gente está apontando agora, talvez, para uma eleição de dois turnos, e o motivo de preocupação do PSB deve ser grande com essa mudança de cenário e pela primeira vez, a oposição conseguindo ter dois palanques. Isso mostra que a oposição está com mais musculatura.
Edmar Lira, pode continuar.
Deputado, mas nessa questão, né, a gente sabe da conjuntura nacional que acaba impactando na questão local. Por exemplo, Anderson Ferreira, ele tem uma inclinação, né, tem uma relação muito boa com o presidente Bolsonaro, né, até porque o deputado federal André Ferreira é vice-líder do governo lá na Câmara dos Deputados. A mesma coisa é o Miguel Coelho, né, o Miguel Coelho, que o pai dele é líder do governo no Senado, os recursos federais vieram para a Petrolina graças a essa relação com o governo Bolsonaro. Mas no caso especificamente do seu palanque, onde tem Raquel e Anderson, como é que seria essa construção desse palanque a nível de Estado, levando em conta a questão nacional, uma vez que o Cidadania trabalha com a possibilidade de uma candidatura própria? Aí você vai para o PL e o PSC, que devem marchar com Bolsonaro, PSDB, que pode ter Dória ou Eduardo Leite ou o próprio Tasso Jereissati como opção para 22. Como é que seria esse palanque nacional de vocês, né, da oposição, para 2022, levando em conta essa conjuntura?
Edmar, eu não posso responder pelos outros partidos. O Cidadania não dará apoio e não pedirá votos para uma reeleição de Bolsonaro. Então, como isso irá ser desenhado aqui no campo local, quem vai dizer é o tempo e a própria, né, conjuntura. Acho que os candidatos precisam ter coragem no campo da oposição, inclusive para deixar claro que se opõe ao PSB e por que se opõe ao PSB, mas eu não acredito que um palanque vinculado à reeleição de Bolsonaro vai ser bem sucedido. Apesar dele ter ainda suporte em alguns segmentos da sociedade, mas é claro que é uma coisa cada vez mais complexa e mais difícil de ser defendida, a economia em frangalhos, o dólar descontrolado, isso refletindo no combustível, refletindo no preço das mercadorias, um completo desastre, para não dizer uma insanidade, no que se refere à questão do Covid. A gente viu quinta-feira o presidente da República dizendo que tinham pessoas que tomaram vacina que estavam pegando AIDS. Quer dizer, esse cara não é um sujeito normal. O nível de insanidade dele é algo nunca visto antes por alguém que sentou na cadeira do presidente da República. Então, acho que isso vai ter interferência, sim. Os candidatos vão ter que ter coragem de se posicionar. Com certeza tem uma parcela grande do eleitor que não quer comungar com o presidente da República, que diz que quem toma vacina pode pegar AIDS. Então, são coisas que fogem ao campo da política e vão para um campo diferente, né? Porque realmente é no campo da insanidade essa discussão, por exemplo, que faz o presidente da República sobre a questão da vacina, o questionamento contínuo da vacina, o fato de não ter tomado vacina. Isso tem que ser colocado, né? Eu espero que o candidato que seja escolhido nesse nosso campo, o campo onde a Cidadania está, tenha a posição clara de que não vai estar no palanque de Bolsonaro. Escolha, se o candidato for Alessandro, o candidato for Eduardo Leite, o candidato for qualquer outro que tiver colocado, mas eu acho que aí vai estar defendendo uma alternativa. Defender a continuidade desse governo vai ficando uma situação cada vez mais constrangedora.
O deputado Daniel Coelho, sem querer ser repetitivo, porque até acho que fiz essa pergunta na outra ocasião que o senhor participou aqui, mas até aproveitando o que o senhor falou agora há pouco, né? Olha, a questão na teoria é uma coisa, na prática é outra. Quando se fala de uma eleição municipal, a interferência do governo federal tem, sim, influência, mas é mínima. Isso na teoria, né? Porque o morador quer saber da rua, da ponte, do seu bairro, o que é que está acontecendo, buraco, aquelas coisas todas. Numa eleição como essa, que abrange governadores, uma eleição federalizada, a influência é bem maior, não é?
Exatamente.
Dá para desvincular, desassociar, descolar a imagem de quem... por exemplo, o FBC é líder do governo no Senado, o deputado André Ferreira, né, vice-líder na Câmara, desassociar essa imagem justamente para o seu candidato, para passar isso que eles estão querendo. Não, vamos discutir Pernambuco?
Olha, você pode até tentar, mas dependendo do nível de vínculo, não dá para negar. Então, eu acho que fica, inclusive, com maior legitimidade perante o eleitor, que cada um tenha clareza da sua posição.
Né? Clareza de posição é algo que o eleitor pede. É diferente da eleição municipal, quando realmente as eleições não são casadas, então você é candidato a prefeito no município. Você não precisa estar dizendo quem você vai votar para presidente, até porque a eleição é 2 anos depois. Mas a eleição de governador é no mesmo dia da eleição de presidente. Não tem como chegar lá se omitindo sobre o seu voto. O eleitor quer saber em quem vai votar, se vota em A, B ou C. Eu acho que essa coisa de ficar, né, como a gente fala no ditado popular, nem mel, nem cabaço, nem carne, nem peixe, isso não vai funcionar muito. Tem que dizer qual a posição. Está apoiando a reeleição? Está. E enfrente, né, os desgastes, os ônus e bônus de apoiar alguém. Então, quem tiver com um vínculo evidente, é melhor que assuma a posição, deixe o eleitor decidir. Eu acho que a clareza, ela é a melhor estratégia, né, inclusive para poder questionar o próprio PSB, que tem posições de conveniência. Né, o PSB se alia ao PT quando é conveniente, quando não é o anti-PT. Passou a eleição agora, depois de ter feito, né, uma eleição no primeiro turno aqui, em Recife, né? Inicialmente anti-Bolsonaro, no segundo turno fez um anti-PT, depois, quando chegou em janeiro, o prefeito João Campos apoiou Arthur Lira, candidato de Bolsonaro e do Centrão. Então, até para a gente poder questionar, né, essa dubiedade do PSB e até onde essa aliança deles com Lula e com o PT tem legitimidade, se depois de 2 anos eles não vão se separar de novo, para fazer isso nós temos que ter clareza da nossa posição, falar com clareza qual a posição que você tem, com seus ônus e com seus bônus, né? Senão fica difícil questionar o adversário se você também tenta tangiversar sobre onde você está.
Edmar?
Deputado, o seu partido Cidadania, a preço de hoje, ele não passa pela cláusula de barreira. Foi aprovado aí o advento aí da federação, que permite aí que alguns partidos possam fazer a federação com alguns outros partidos e continuar existindo, mantendo a sua lógica, e o Cidadania estaria inserido nesse contexto. Aí eu queria saber do senhor, qual é o caminho que o Cidadania deverá adotar? Está mais para uma fusão com o PSDB, uma fusão não, uma federação com o PSDB, ou tem outro partido em perspectiva aí para essa federação?
Olha, mas eu... Só uma ressalva, acho que não só o Cidadania, boa parte dos partidos, até partidos grandes, se não fizerem uma federação, vão acabar no ano que vem. Está aí, inclusive, a decisão do DEM, que é um partido estruturado, com prefeito Salvador, com prefeito Curitiba, um partido grande, e sentiu que sozinho ia acabar, juntou-se ao PSL, até num acordo bem favorável ao PSL, mostrando que o DEM estava precisando daquilo ali. Eu acho que os outros partidos aí, alguns que estão dizendo que tem chapa, eu desconheço os candidatos. Um partido sozinho para poder ter musculatura e enfrentar essa eleição em todo o país, são poucos os que têm. O Cidadania tem uma conversa muito avançada com o PV, o Partido Verde, e aguarda as prévias do PSDB. Sendo vencedor das prévias o governador Eduardo Leite, há uma tendência de PV e Cidadania, que já avançam muito na sua conversa sobre federação, de que PV e Cidadania agrupem-se ao PSDB, fazendo aí uma federação, se o vencedor for o Eduardo Leite, juntando liberais, sociais-democratas, ambientalistas, né, uma aliança, inclusive, parecida com a aliança vencedora da última eleição da Alemanha, onde sociais-democratas, liberais e ambientalistas terminaram se juntando. E acho que termina ficando uma coisa, inclusive, bem contemporânea, se a gente consegue juntar esses três partidos. Esse é o roteiro que está aí esperando o resultado da prévia do PSDB.
Edmar, pode continuar, fica à vontade.
A gente está aí, Daniel, na possibilidade, né? Como se sabe, como a gente já citou, há uma inclinação do seu trabalho pela Raquel Lira, pelo próprio Anderson Ferreira, pelo grupo, né? Liderado por Raquel e Anderson. E a gente teve aí a sinalização da filiação do ex-prefeito de Garanhuns, né, o Isaías Regis, ao PSDB. Muito se fala de que o PSDB pode não montar chapa para deputado estadual e deputado federal. Na sua avaliação, essa filiação de Isaías é um indicativo de que o partido e essa coligação terá condição, né, de montar chapas competitivas tanto para deputado estadual quanto para deputado federal?
Não tenho dúvida. Esses três partidos, juntos, Cidadania, PV, PSDB, terão chapa, vai se juntar as forças. O que se tem é um ataque especulativo, que é natural em cima de Raquel, até porque, né, ela lidera as pesquisas hoje. Quando você coloca os reais candidatos, ela aparece à frente de todos os postulantes, inclusive do candidato do PSB, então é natural que esse candidato seja mais atacado. Se você observar, Edmar, você que é um jornalista que apura e tem a informação, eu vejo as notinhas dos partidos. Ah, aqui faz três federais, não tem um filiado. Só tem o próprio deputado mandatário dizendo que monta a chapa, mas não tem um candidato filiado que se diga, eu sou o candidato nessa chapa. Então, ninguém está resolvido do ponto de vista proporcional. Eu daria até uma vírgula no ninguém, sendo justo, são dois partidos que estão no outro campo, mas o PSB, por ter a caneta e por ser governo, naturalmente vai ter chapa. Você não pode negar isso. E o PT, que é extremamente orgânico, com candidatura de Lula, aparentemente terá chapa. No resto, nem o Bolsonaro tem chapa ainda, porque ele não tem partido, ele não se filiou. Então, os outros partidos, ninguém tem chapa no momento aqui em Pernambuco. Está todo mundo analisando, estudando, os candidatos conversando. Início de janeiro, no mais tardar fevereiro, quando Anderson e Raquel se entenderem e anunciarem a chapa, quem é candidato ao quê, eu não tenho dúvida que tanto o bloco do PSDB montará sua chapa, como o próprio PL terminará montando também sua chapa. Lá tem André, que é um deputado com uma votação expressiva, isso ajuda. Então, acho que essas duas chapas serão montadas naturalmente à medida que seja anunciado quem joga em cada posição, quem é governador e quem é senador. Né? Repete-se muito essa coisa que o PSDB tem dificuldade na chapa, mas eu desconheço nos outros partidos os filiados que estejam, por exemplo, compondo chapa de federal no momento. O que se tem é muita conversa, e quem é da política sabe como isso funciona. Os possíveis candidatos conversam com três, quatro partidos, mas deixam para assinar a ficha de filiação em abril.
Deputado, só aproveitando uma pergunta nesse sentido de Anderson e Raquel. Pelo seu diálogo com os dois, com Anderson e Raquel, o senhor sente uma inclinação dos dois de renunciarem, ou seja, os dois renunciarem em abril para disputar o cargo, independentemente de ser senador e governador, ou o senhor acredita que ainda tem alguma dúvida por parte de Raquel ou por parte de Anderson sobre essa eventual renúncia?
Eu acho que estão todos os dois decididos e eu daria a previsão de que ambos serão candidatos. Não sei se a que cargo, mas o que eu sinto de ambos é que está resolvido o plano em ficar até 31 de março na prefeitura e depois seguir com a candidatura majoritária estadual.
Deputado Daniel Coelho, me diga uma coisa, se fala muito que às vezes um partido tem uma visão nacional, mas na região, no estado, né, determinada postura é melhor para o partido. O senhor tem essa autonomia aqui com Cidadania em Pernambuco, independentemente do que a nacional venha a decidir? Eu digo isso porque o senhor, que quando participava do PSDB, não é? Foi classificado como cabeça preta, não é? Que eram os jovens do partido, em detrimento aos caciques, os mais velhos, enfim, tinha uma postura, um posicionamento diferentemente desse, não é? Só relembrando aqui a sua trajetória. Com relação à Cidadania, tem essa autonomia para dizer, não, aqui em Pernambuco vamos com fulano, independente da nacional, dessas composições?
Ô Jota, a gente está muito afinado, eu acho, nesse momento, porque o quadro nacional ele está batendo com o local. O nacional com a perspectiva de um possível apoio a Eduardo Leite, e aqui no estado a gente tem uma relação completamente estabelecida com Raquel. Né? Hoje nós formamos uma aliança com Anderson e está colocado que um pode ser candidato tanto um como o outro. Mas o Cidadania, inclusive, estará blocado com o PSDB. O trabalho hoje é de uma coisa só. Então, acho que há um alinhamento hoje nacional e local e uma possibilidade grande. E, inclusive, se federar, não tem nem muita escolha acontecer. Né? Que é o que eu acho que deve terminar ocorrendo, é a federação PSDB, Cidadania, PV. Então, acho que o alinhamento é total e com tranquilidade. A posição nacional e a posição local estão, nesse momento, sem nenhum tipo de divergência.
De minha parte, ok, Edmar. Tem mais alguma para fechar o Folha Política de hoje?
Tenho sim, mais uma pergunta. Deputado, o senhor no começo da nossa conversa falou sobre essa questão de um projeto, né, de estabelecer um projeto que possa suplantar os desejos pessoais, para que a oposição possa ter melhor sorte em relação a 2022, diferente de 2006, 2010, 2014, 2018, quando perderam, né, quando a oposição perdeu para o PSB. O que é que o senhor considera ser importante em termos de projeto para que a oposição possa encantar os pernambucanos e fazer esse contraponto necessário ao PSB?
Acho muito importante que a gente faça o diálogo local e regional. Se você observar Pernambuco, a gente não tem nenhuma intervenção estrutural do governo do estado em nenhuma das regiões de Pernambuco hoje. Então você tem gargalos imensos de infraestrutura, de saúde, de educação, nas diversas regiões do estado. E a gente precisa dialogar, né? Teve um momento aqui que o Jota falou da eleição municipal, as pessoas, elas moram no município, elas moram no local, né? O estado e a federação é uma coisa imaginária, você mora no seu cantinho de terra, na sua cidade. Então a gente precisa regionalizar esse debate e ter com clareza proposta para Mata Sul, para Mata Norte, para a região do litoral, para o Agreste, para o Sertão, com clareza do que não foi feito e do que precisa ser feito. Para isso acontecer, eu não posso ter a resposta mágica, nós precisamos ouvir a população. Então, acho que, inclusive, o roteiro desse grupo tem que ser não chegar com proposta pronta, nem estar fazendo aquele formato tradicional de pré-campanha, que é exclusivamente visitar os políticos. Acho que a gente precisa dialogar com a população de uma forma geral, ouvir e construir um plano de governo específico para cada região, com as demandas, os objetivos e aquilo que precisa ser executado. As pessoas percebendo que há compromisso local, a gente pode mudar um pouco esse quadro. Você vai, né, para qualquer região do estado, você tem as demandas locais do hospital que não foi construído, da estrada que não foi duplicada, do local onde está faltando água. A Compesa, por exemplo, o abastecimento d'água, tem que ser tema central dessa campanha. Se você for ouvir a população, você vai escutar reclamação de abastecimento d'água em quase todo o estado de Pernambuco. E uma covardia imensa do governo do estado em enfrentar essa pauta. Ele praticamente finge que não é dele, né? Então, eu acho que esse é o caminho, é a gente buscar as demandas locais. É claro que algumas delas vão ter um aspecto maior, mas para que a gente dialogue com o dia a dia das pessoas e não fique na retórica da política. Acho muito pobre uma campanha a governo que fica só na retórica da política. Ah, vamos tirar eles. Mas o que é entrar eles para a gente entrar? Isso é uma disputa de poder, isso não é sobre a vida das pessoas. Precisa se falar da vida das pessoas e não simplesmente da política partidária, ideológica e dos grupos que vão estar na disputa do pleito.
Muito bem. Deputado Daniel Coelho, queremos agradecer a sua participação, colaboração de sempre aqui com o programa. Ótima semana para o senhor, um abraço, até um próximo encontro, hein?
Até mais, Jota, um bom dia para vocês, um abraço, Edmar.
Edmar Lira, um abraço para você, até a próxima quarta-feira.
Obrigado, Jota, obrigado ao deputado Daniel Coelho pela contribuição de hoje, desejar a todos um ótimo fim de semana e até a próxima quarta, se Deus quiser.
Até lá. Final do Folha Política.
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.